É difícil, porque naquela ocasião tinha esse problema ideológico muito pior do que hoje, né?
É.
Tem. E o mercado não era o que é o mercado de hoje, né? Você, a sorte que o Brasil saiu dessa brincadeira toda não é por causa do esforço interno, é externo, porque o negócio é exógeno, né?
É.
Quem esperava a China, a Índia sair? Não, a Índia agora que está quase igual a China.
Avião, né?
Então, vende tudo que você tem,
é,
né? Naquilo que o Brasil tem vocação econômica para, né? Então o que não tem é mais difícil, porque aí entra outras condicionantes, né?
Então, eu estou retomando a biografia do Moreira Salles.
É.
Eu acho que até meados do ano já solta.
É.
E um capítulo relevante aí que o senhor aborda um pouco lá no seu, no seu livro é o papel da Hannah.
É.
E todo aquele processo que resultou na consolidação aí do Antunes, da Vale e tudo mais, né?
É isso.
Então, doutor, volta, só para pegar aqui pelo fim da meada.
Eu sou meu colega no gabinete do João Goulart.
Tá.
É.
Agora, o senhor participou do conselho da CBNM, alguma coisa assim, né?
Não, o CBNM foi... O Dias Leite, que era ministro de Minas, é que deu a concessão de lavra daquela jazida lá de Nióbio, lá de Araxá, né? Eu não tinha nada com aquilo, não. Eu era muito amigo do Walter Moreira Salles. A amizade essa se consolidou no tempo do ministério, né?
Agora, só para entender um pouquinho, inclusive eu estava vendo o depoimento do Casimiro Ribeiro, que ele deu para o CPDOC, quando começa o governo Juscelino, que tem aqui o grupo em torno do Lucas Lopes, o governo Campos, eles querem vender a Vale para a Hannah de qualquer jeito.
Isso eu não me lembro disso não, porque naquela ocasião eu não entrava nessa. Isso foi antes de eu ir para o Antunes, né? Então naquele tempo eu não tinha nada com isso, não.
Tá. Só para entender um pouquinho aqui, ó.
Eu comecei a entrar no negócio da Hannah depois que eu fui para o Antunes.
Já foi que ano? Pra...
Foi em 1964, com a Revolução, 64, né? Me deram um chute lá na esquerda comunista.
Né? O senhor estava na Vale?
Na Vale,
tá.
Né? Então, quando aí me chutaram lá, e o Antunes, então, que me salvou da cassação, me salvou da cassação e me salvou da prisão, né? Porque eu ia ser preso, né?
Ia ser preso, então?
Ia ser, sim. Não, era comunista. Incrível, só que eu quero aqui.
Só aqui mesmo.
Não, foi um negócio muito sério. Quem me salvou foi o Antunes.
Olha só.
Porque
ele... E quem que era o coronel que queria?
Ele conhecia, né? Tinha nós um comunismo, pô.
É.
E me botou como presidente lá. Eu fundei aquela MBR, aquele... Tá lá no livro, lá. Isso.
Tá. Agora, só para dizer uma coisa. A ICOME é de 1950.
A ICOME foi, precedeu a isso tudo, né? A ICOME foi um negócio dele que começou com o Glaco de Paiva, que trouxe uma descoberta de manganês feito por um índio lá na Europa, né?
Foi
o Glaco de Paiva que é o motor daquilo, né? Como chama esse aqui? O trigger, é o que dá o trigger, né?
Que dá
a faísca, né?
Tá. Daí ele se associa a Bethlehem Steel, né?
Ele se associa porque a Bethlehem, além, ele não tinha capital, não tinha mercado e não tinha know-how. Então é uma situação muito parecida com a nossa na Vale, naquele início de coisa, né? Então você, no início e depois também, nós temos que cobrir ou tudo ou por partes, né? Onde eu não tinha capital, eu tinha que arranjar capital. Onde eu não tinha três coisas, eu tinha que arranjar três coisas. Eu fiz internamente, nós nunca tivemos sob... Nenhuma das empresas que nós nos associamos tinha capital estrangeiro de controle. Não temos nada contra capital estrangeiro, não. É porque eram coisas que a gente sabia fazer. Se eu pudesse evitar, eu evitava, né?
Quando o Antunes até a ICOME, ele tinha o quê?
Aí ele tinha mineração em Minas Gerais, né? Mineração de ferro. Ele estava na mineração de ferro, né?
Uma coisa pequena?
Pequena, mas era um homem, primeiro, muito competente, muito inteligente e um grande patriota, ao contrário do que todo mundo pensa. Ele não dava um passo sem pensar na ligação do que ele estava fazendo com os interesses do Brasil.
Claro.
O pessoal que mete o pau nele não se conhecia, porque ele conversava com muito pouca gente. Talvez foi um dos poucos interlocutores dele. E as conversas eram só ligadas a interesses do Brasil, a problema técnico. E ele era muito culto, era um positivista, né? Gostava de conversar com essas pessoas.
Agora, a Bethlen Steel, só para entender um pouquinho, porque o Dr. Walter, ele me conta que quando ele vai negociar lá com o governo Eisenhower, o Humphrey fez uma pressão violenta, porque havia uma disputa da Hanna com a Bethlen Steel. A Bethlen era mais ligada aos Rockefeller?
Não, era ligada ao Humphrey, né?
A Hanna que era ligada ao Humphrey.
Ah, você está falando... A Bethlen não era ligada à política, não. Eles não influenciavam na política.
Ah,
a Hanna que influenciava por causa dessas ligações com o Humphrey. Né? A Bethlen nunca entrou em política. Aliás, faziam questão disso. Né? Então ali não teve, ali foi uma decisão puramente econômica. O Antunes não tinha capital, ele não tinha mercado e não tinha know-how de manganês. Então ele disse, bom, a única maneira que eu tenho que decolar com esse projeto em mãos brasileiras, entendeu? Que aí ele ficou com o controle da empresa, quem mandava lá era ele. Isso que constatei desde o início, quando fui para lá, já isso era. Ele nunca, a mesma coisa ele fez com a Hanna. Eu entro em negócio com a Hanna, mas eu quero ter o controle. Que quem mandava lá era a Hanna. E a briga que eu tive com a Hanna não foi nada porque ser Hanna ou ter capital estrangeiro, é que eles queriam meter a produção toda, foi igualzinho o caso da United States Steel com a Vale. Eles queriam um projeto para fornecer manganês para a Bethlen nos Estados Unidos. Então eles queriam uma coisa mais ampla. E nós, no caso da United States Steel, ela queria um porto menor no Pará para fornecer minério de ferro para a costa leste dos Estados Unidos. E nós queríamos o Japão, que era o grande mercado que a gente já tinha conquistado. Então era um problema de visão econômica diferente.
Tá. Agora, aquela mina, a mina de Morro Velho, nesse período há uma ocupação do setor pelo capital americano expulsando o capital inglês, né? O capital inglês tinha só em Morro Velho, aquela...
Tinha Morro Velho, San John the Ray Mining Company, né? E aí o Walter pegou o Morro Velho, né?
Isso aí faz parte do processo de decadência da Inglaterra no pós-guerra, né?
Parte disso, exatamente.
Agora, a Hanna, ela...
Não tinha nada com a Inglaterra e nem com a Bessa.
Mas ela compra a São João del Rei?
A Hanna?
É.
Ela comprou antes de passar para o Walter, né?
Tá.
Ela entrou ali.
Então, agora, a influência. Quem tinha muita influência que eu vi pelas conversas do Dr. Walter, pelo levantamento, é esse Raimundo Melo Viana e Horácio Carvalho junto ao Juscelino, né?
Eles tinham essa influência junto ao Juscelino. E ao Lucas Lopes, particularmente.
Ah, é?
Que era o homem que, mano, que fazia a cabeça do Juscelino para assuntos de caráter da economia física.
Mineiros, né? E eles conseguiram como a mina? Só com influência, porque não tinha o capital, né?
Sim.
O Raimundo Melo Viana e o Horácio Carvalho?
Isso eu não sei. Isso aí são coisas de conversas entre eles, já que eu nunca tive conhecimento, né? O que eles auferiram daquela... Isso eu não sei, né? Isso aí que eles lutaram a favor de uma solução a favor da Hanna. Antes da entrada do Antunes no processo. O Antunes só entrou no processo muito depois.
Está falando isso no manganês lá ou aqui?
Não, estou falando para a Hanna, para o caso da Hanna.
Ah, tá.
já no caso aqui do Sepetiba.
Ah, tá.
Quando o Manganês, a Rana não fez nada com isso.
Tá, tá. Ela perdeu, perdeu.
A Beta não tem nada com a... A Beta só tem, nesse contexto aqui, depois que eu fui para o Antunes, nós propusemos a CST, que é essa companhia que chama hoje CST, nós, porque eu estava na Europa naquela região, eu saí do Antunes em 1967. Eu saí e fui para a Europa a convite do dia 10, que eu já tinha já feito aquela equação do projeto de ferro do Antunes, que é uma réplica do próprio projeto da Rio 2, né? E ele ainda colocou, aí ele continuou com aquilo, e o dia 10, que era presidente da Vale, me convidou para voltar para a Europa, porque estava grande dificuldade com o mercado. E a pessoa que entendia de mercado naquela época, que eu me concentrei muito nisso durante muitos anos, era eu. Então ele me convidou para reconstituir o mercado da Vale, que ela tinha perdido o mercado e estava indo mal. Nós fomos lá, inclusive, para poder dar um grande salto na exportação de minério, que naquela ocasião o Porto Tubarão já estava... já tinha sido inaugurado. O Tubarão foi inaugurado em 66. Mas a Rio Doce, naquela ocasião, não estava conseguindo vender o minério proporcionalmente à importância do Porto Tubarão e a tremenda modificação que deu nas coordenadas econômicas da exportação do minério de ferro, com o aumento do tamanho dos navios. Tem um artigo aqui que você pode ver que dá uma ideia do que significa isso.
Tá. Deixa eu só corrigir. Bom, aqui tem a Antunes...
Bom, mas a Bethlehem só entrou no panorama. Então, quando eu estava no Antunes já, ou seja, a partir de 1964, a gente, que a Rio Doce tinha sido muito criticada,
a Bethlehem...
Então, aquele paradigma lá.
A Bethlehem ou a Rana?
Ah, estou falando Bethlehem. A Bethlehem, que isso é muito importante. Naquela ocasião, havia muita crítica contra a Vale Rio Doce, que ela só queria exportar minério de ferro, em vez de postar aço e tudo, que era uma crítica até válida a esse ponto. Então nós quisemos mostrar que podia ser feito isso. E aí propusemos um projeto de aço, e no qual a gente convidou a Bessa, que em princípio topou e ajudou a preparar até o projeto. Mas na hora de efetuar o projeto, ela, o Brasil naquela ocasião, como hoje, né? Hoje ainda tem mais confiança que naquela época. Ninguém tinha confiança em investir no Brasil num grande projeto, mesmo que fosse tão fascinante como poderia parecer. Ela abandonou, não quis.
E 64 mesmo?
Mas foi, digamos, 66, 67, por aí.
Tá.
65, 66.
Tá.
Né? Então, mas ela tinha topado, em princípio, em vez de importar minério de ferro de outras fontes, importar aço para os Estados Unidos. Esse foi o mérito da Bethlehem naquela ocasião, que nos ajudou a convencer que exportar aço seria melhor do que exportar minério de ferro. Coisa que eu continuei depois, tentei com o Roca na Argentina, o Agostinho Roca, tentei com o Gerdau com os alemães, com a Thyssen, com a Cosigo aqui, que funcionou, mas depois houve desentendimento da Thyssen com o Gerdau, e aí foi rompido o projeto, né? E aí depois eu trouxe os italianos, a Vincida e a Kawasaki do Japão, que deu origem à CST. Surgiu lá no Antunes, a coisa é que surgiu no âmbito privado.
Tá.
Eu trabalhava meio clandestinamente, como tinha sido ministro de ando lá. Eu era uma espécie de leproso. Não é gozado.
É um país
esquisito.
Mas
a gente gosta dele.
Agora, deixa eu te dar uma coisa. Aqui, segundo. O Humphrey, depois. A Rana adquiriu a São João da Vinha em 58, né? Daí começou um trabalho com o Sutec, Mauro Tibau e tudo.
Trabalho com o Sutec, Mauro Tibau e
Roberto Campos.
Roberto Campos também.
Roberto Campos, né?
Sim, mas o Roberto Campos era mais pelo lado político e tudo. Na hora da economia física, que era o homem da economia física do Juscelino, era o Dias Lopes, o Lucas Lopes.
Né? E sempre foi ligado a Rana desde?
Sempre não.
O filho continuou?
O filho continuou. Hoje a Rana não existe mais.
Tá. A Rana não...
Não existe mais. Foi engolida. Acabou.
Tá.
Você vê como é que o Brasil era insignificante naquela época? No fundo era uma merdinha de uma companhia, e na minha relação era importante, mas tinha um poder político tremendo por sorte de ter o Humphrey e outras pessoas que estavam ligadas ao poder.
Esse Francisco de Salesta aqui...
Ele foi presidente da Vale, era um professor da Politécnica aqui do Rio. Foi um homem digno, um homem muito sério, foi o presidente aqui.
Aqui eu estou vendo que o Gleico de Quadro e o Maurício Zopper foram dois que combateram a Rana quando ela tentou destruir a Vale aí, né?
Ah, sim. Ela não tentou destruir a Vale, na verdade, né? Ela tentou é verdade, tá, eles tentaram mostrar que a Rana precisava de modernizar, que a Vale precisava de modernizar, que eles iam fazer isso, que era o interesse do Brasil, etc. É claro que com isso a Vale desapareceria do mapa, porque eles tomariam o mercado todo, né? Então, eu não participei dessa luta porque eu não tinha importância nenhuma nesse lado estratégico da Vale. Eu era engenheiro lá na construção daquela... Ainda não tinha nem concluído a construção da
Ferrovia.
Então, nós tínhamos um pensamento diferente, né? A gente conversou, doutor, acha que o problema da Vale é que o projeto original era 1 milhão e 500 mil toneladas e que nós queríamos ir para além de 20 milhões. Aí ele falou, mas você... Ele recomendava ao pessoal a ter cuidado em conversa comigo, que era um pouco alucinado. Cuidado com esse rapaz aí, com essa cara de contrabandista napolitano.
É que tem uma informação que o Humphrey, ele chegou num certo momento, 61 e 62, do governo Jango.
Eu já estava fora, em 61. Nessa ocasião eu estava na Vale.
O doutor Walter era ministro, disse que o Humphrey...
Eu estava no gabinete do Walter.
Ele veio se oferecer para financiar um projeto alemão para o transporte de minérios aí.
Era um projeto da Ferrostal. Que queria fazer esse projeto da ferrovia para transportar o minério da Rana. Era Ferrostal.
O Gabriel Passos diretor, né?
Diretor. Bom, daí entra a política, digamos, no sentido nacionalista, que não olhava números nem nada, certo? Não, mas na verdade aconteceu-se mais tarde as nossas alianças com tanto a Rana como com a United States, que foram pelo lado econômico mesmo. Né? Nós sabemos fazer. Nós temos outra concepção de mercado. E quem conquistou o mercado japonês fomos nós.
Tá,
o japonês não queria comprar o minério deles também. Então aí é aquele negócio do sujeito que mandar aquele famoso dilema do Mandés France, né? Só gostava de fazer, chamá-lo de cruel dilema, né? Porque só gostava de fazer decisões assim. Entre passar a noite com a Brigitte Bardot, que naquela ocasião era bonita, e um pouco espinho, eu prefiro a Brigitte. A verdade é que tem gente que prefere o porco. Pois eu estava na cara que a Brigitte estava do nosso lado. Como que eu vou dormir com o porco? Eu não preciso disso. Então é diferente isso. O sujeito, o jornalista ignorante, que infelizmente no Brasil a ignorância sempre predomina, né? O sujeito analisa o problema sem todas as variáveis do problema. Ele não tem pensamento sistêmico. É linear ou pontual, né? Então, em vez de pegar todas as variáveis e analisar o conjunto, ele só pega o lado, isso dos honestos, intelectualmente.
Estranho monofágico.
Monofágico. Agora, os outros, pô, até piores ainda. Então, bom, é claro que tem uns bons que tentam entender a coisa no seu conjunto, né?
Mas um pouco.
O pensamento sistêmico é uma coisa relativamente nova. Você vê hoje mesmo, você trabalha num governo que chama de econômico, que é puramente financeiro. Ele ignora a economia de produção, que poderia ser tratada com maior número de variáveis, a base de geometria variável. Você podia incluir tudo isso e teria resolvido os problemas dos dois lados. Eu só encaro um pedaço da equação. Hoje em dia, o pensamento fractal, a economia de causa, é outra cabeça, não é essa cabeça mais.
As empresas
conseguem. Você quer tratar um assunto complexo com a cabeça de coisas de padeiro. Aí não dá.
Agora, vê que em 65 que foi a Constituição da Nação Brasileira Reunida.
Foi em 65, né? Começou em 65.
A
assinatura da CETIS em 63, etc. Nessa ocasião, né, é que foi discutido a associação da Hanna com o Antunes. Né? Mas eu me lembro bem que o Antunes exigiu o controle dele, quer dizer, então não. Aquelas críticas que faziam eles, alguns jornalistas aí, né, que queriam outras, né? Então, aquela entrevista, não tem nada mais longe disso, viu? Antunes, aliás, foi o pioneiro, isso estava lá, na construção de aço, aconselhado pelo aquele general que foi presidente da CSN.
Moço Camocante?
Não, esse general que foi presidente da CSN na época, era o general, o general de siderurgia, projetou a aço da Anhanguera lá em Mogi da Mogi.
General Luiz era petróleo, né?
Esse general é um homem famoso aí na economia brasileira. Era um homem de volta redonda.
Não, Clínio. O Clínio Arthur é outra coisa.
Bom, a gente vai lembrar.
Tá, a gente lembra.
Mas ele, esse general, é muito importante citar isso porque ele era consultor do Dr. Antunes, né? E era um homem nacionalista, mas um homem pé no chão, que pensava com um número de variáveis maior do problema, que ele pensava integradamente, né? Ele propôs, olha, aço é melhor, e em aço especiais, nós não fazemos aço especiais. Antunes fez imediatamente, topou, para mostrar o interesse dele pelos problemas do país, pela anarquia, que eu estou querendo dizer, que até hoje não foi interpretado assim. É uma justiça que faz um homem daquele, entendeu?
O Dr. Walter era muito ligado a ele também.
Muito ligado, ele foi extremamente ligado. Extremamente ligado. Mas a relação dele com o Walter não tinha nada a ver com os problemas da Hanna.
Tá.
O Walter era um homem.
Foram colegas, eu acho.
Foram amigos, mas era muito diferente. O Antunes tinha já nessa ocasião experiência do Manganês, ele sabia como tratar estrangeiros.
Tá.
O brasileiro não sabia tratar estrangeiros naquela ocasião,
quase
não tinha capital estrangeiro aqui. Então aquilo era um negócio assim, de vida ou morte, né? É tanto que eu, de comunista, ao só sentar lá na cadeira, eu já virei entreguista. Era muito gozado isso, né? Sabe por quê? Tinha um jornalista aí, não sei, um desses picaretas aí, que dizia que era sócio do Antunes. Você, para ser presidente da companhia, você tem que ter uma ação, pelo menos. Você tinha uma ação. É um negócio incrível.
Eita, vida. E a MDR, ela atuou em Minas, no Vale do Paraopeba?
No Vale do Paraopeba. Foi fundado por nós, a MDR.
Tá.
Né? Que a KM que tratava, a ICOM que tratava do manganês. Depois ele criou a holding dele, que chamava KM. Incluía a MDR e incluía a manganês também. Depois a manganês acabou, né? E o carro-chefe dele passou a ser MDR. Ele tinha um bocado de outras participações, né? Inclusive com estrangeiros majoritariamente, viu? Ele foi pioneiro dessas coisas também. Você vê as injustiças que ele é. Como é que alguém diz que a história é sempre feita pelo vencedor? No meu caso, o Brasil não. É um pouco diferente.
É. Aqui, o doutor, você conheceu o gestor do Cassili da Vachang, que é o chefe que desenvolve o uso do do Nióbio. O senhor chegou a acompanhar essa fase do Dr. Walter, do Morro Velho?
Não, eu acompanhei em parte só. Era um chinês, né, que trabalhava com a dona Aquilo, que ali ele era sócio da Molybdenum Corporation na América, né, que é uma excelente companhia, e foi pioneira no mundo de achar mercado antes de lançar o produto, entendeu?
Ah, tá.
Claro, uma companhia que produz um produto que o mercado já está demandando.
Ah,
ele ensinou o pessoal a usar. Agora, aí eu não sei se foi esse Vachani que fez isso, mas de qualquer maneira foi uma resultado da colaboração do Walter com a Molybdenum, que aliás foi um sucesso, né? Aliás, uma das companhias que tem melhor recorde aí de na área financeira, de management.
Ainda hoje.
Ela é muito bem administrada, viu?
Tá. Deixa eu ver aqui só. Bom, essa venda. A parte da Morro Velho, a Rana ficou com um pedaço. Acabou passando para sempre por problemas trabalhistas, né?
É, exato.
Já foi vendido para a Ana.
Problemas trabalhistas, aquelas coisas que a americana reage muito, né?
Tá. Então, isso é que eu levei um susto aqui vendo esse negócio do Casimiro Ribeiro, porque o Roberto Campos, ele, na Consultec, ele trouxe o Miguel Osório, o Lourenço Fernandes, o Batista Pinheiro, tudo para trabalhar na Consultec. Depois a Rana procurou a Consultec e pediu para analisar a questão da linha de Morro Velho. Para... Daí, nesse depoimento do Casimiro Ribeiro, que eu peguei no CPDOC, disse que o Casimiro, eu não sei se eles eram, tinham alguma diferença ou se eram amigos.
Não sei.
Ele disse que o Roberto Campos insistiu além da conta naquele grupo do Lucas Lopes, trazendo da Vale para a Rana por um preço muito insignificante.
Ah, isso não acredito, não.
Não?
Não. O gato não era homem dessas coisas, não. É o tal caso, ele tem uma... Num país onde tudo é feito muito a cachete, né? Ele era um homem que falava francamente, falava como um gaúcho, né? Falava o que ele pensa.
Tá,
né? Que vai cair nessas arapucas. Ele não sabe disso, né? Bom, o tanto que eu o conheço, né? Eu não sou. Eu conheço o Roberto Campos muito nessas áreas de, econômicas ligadas a assuntos de mineração, assuntos gerais de economia e tudo. Eu nunca pressenti nele qualquer coisa de baixo. Tanto que ele morreu pobre, por aí.
Pois é.
Nada disso. Eu...
Pois é.
Isso é uma injustiça também de
fato. A Mannesmann, ela chegou a ter algum papel relevante aí?
Com Antunes?
Com o Morro Velho?
Não, o que eu saiba não, né? Não tinha nada com. Mas o que eu saiba não. Né?
Acho que ela queria. Desculpa, me dura.
A Mannesmann, tem aquele caso certo lá com a Mannesmann. Aqui.
É, mas será que eu fiz confusão aqui com a.
Não tem nada com a Mannesmann, não.
Com a Mannes?
Até aí a Ferro Hostal, que queria fazer está de ferro, né?
Não, eu acho que eu confundi com o Rana aqui. Ah, esse negócio de fazer aço, ferro esponja para Itaguaí, que era um projeto do Jafé, a Rana que queria fazer isso?
Não, esse ferro esponja é uma coisa que surgiu mais tarde com a Combustion Engineering. E quem comprou o projeto da Combustion Engineering e realizou a chamada Mini Steel para produtos longos foi o seu Willy Corp, que ficou famoso no mundo inteiro. Esse não tinha nada a ver com a Rana.
Meu papo, a Mannes não tem nada a ver com isso.
Não, a Mannes não tem nada a ver com isso.
Nada a ver com o Rubel?
Não. Que eu saiba, não.
Pô, já... A gente fala em alemães. Também, alemães era a Rana que tinha levado.
Ah, mas os alemães, não sei não, mas... Alemães aí pode ser, então, o Willy Corp. O Willy Corp é o pioneiro do negócio dos ferros esponja, né? É a redução direta que chama ele. É ferro esponja. Né? Mas o Willy Corp não tinha nada com a Rana, não.
O Brad Friedrich, o senhor chegou a conhecer, não?
Conheci, sim.
É?
É o Rockefeller.
É.
Conheci muito.
Ele disse que tinha uns informes, o Homero, o seu filho disse que ele tinha uns informes, que ele fazia um balanço da conjuntura aí, que...
Fazia, ele trabalhava com o Rockefeller, ele era, trabalhava diretamente com o Rockefeller, né?
Ele deixou descendentes aqui?
Não, ele era muito amigo do Lawrence aqui, né? Mas não tinha nada de interessado, não. Era um sujeito muito bom, até baixinho.
Ele que apresentou o Dr. Walter para o Rockefeller.
É.
E ele, no começo dos anos 40, ele monta aquela... Aquele negócio com o Departamento de Estado para aproximar a elite brasileira da elite americana. E dali, é dali que surge que o Rockefeller começa a fazer investimentos na América Latina e cria um grupo de empresários aliados aí, né? O Dr. Walter e outros aí. É, essa transição que eu estava querendo levantar dados aí. Quem
foi? O Frege eu conheci muito bem, não, mas não conheço nada dessa coisa que ele fez, não. Só eu conheci o Frege com o Rockefeller também, conversas com ele. Encontrei, aliás, no meu livro aí tem uma fotografia minha com o Rockefeller.
É.
Nós tivemos muitos entendimentos com o negócio de milho livre, aquelas coisas todas da parte agrícola, aquilo, que não tinha nada a ver com mineração.
O Rockefeller, ele era um. Em relação à América Latina, ele era um sonhador, né?
Era um sonhador, ele gostava demais da América Latina.
É.
Ele via na América Latina, por exemplo, essa ideia de que a América Latina um dia poderia ser um celeiro agrícola, ele acreditava nessas coisas.
Ele deve ter perdido dinheiro aqui, né?
Perdeu. Ah, sem dúvida nenhuma. Perdeu muito dinheiro aqui.
Deixa eu mais aqui para... A CBMM só não chegou... O senhor chegou a conhecer aqui um... Emerick Kahn?
Não.
André Rueff?
Tá vendo?
Isso aí é muito
claro. Eu fui para a Europa na época, que eu era de lado. Fui para a Europa, estava leproso.
É.
Então eu perdi contato aqui no Brasil. Tanto que coisas como as que eu lhe contei da CST... Eu comecei no Antunes e continuei na Vara clandestinamente. Só um negócio clandestino, porque eu não tinha mais nada com contato com o Brasil, porque eu não era recebido por ninguém aqui, eu era um leproso. Foi o ministro João Goulart.
Que coisa.
É. Gozado que outros que foram ministros João Goulart, o próprio Vaz, não foram considerados leprosos.
Mas quase foi casado, né?
É, quase foi.
Quando Silva disse que chegou...
Chegou, queria casar.
Quem falou foi Delfim.
É, né?
Quando Silva chegou pro Delfim e falou, o que você acha que se caçamos o voto amanhã atrás? Lembra de falar? O general, não, a gente vai ter alguns problemas aí com a comunidade financeira internacional inteira, com a imprensa americana, com a imprensa francesa, mas fora isso. Quem teve muita ligação com a CBN foi o Darinho, que é o Leandro Magalhães, mas ele não está fora do ar, né?
Tá, ele está completamente. Está completamente falsado, né?
Tá.
É o pai do Rafael.
Eu vou voltar a falar com o Rafael também, vamos ver se ele lembra alguma coisa do...
Ele deve lembrar, sabe, porque naquela ocasião ele tinha muita influência aqui no Rio de Janeiro e ele participou de muitos desses diálogos aí com relação a Hanna e Antunes e tudo, ele deve saber.
Quem, o Rafael?
Rafael.
Ah, é? Eu vou conversar com esse Rodrigo Lopes, agora tarde aqui.
Ele e o Rodrigo Lopes tinham uma figura assim, que não tem nada a ver com o pai, que era um sujeito inteligente, pensador. O rapaz aí é muito mais, ficou aquele...
Eu dei o sobrenome.
Eu dou o sobrenome. É uma boa pessoa e tudo, mas não saliente da vida, não tem nada a ver.
Eu cheguei a pegar um depoimento do Lucas Lopes, 10 anos atrás. Bom...
O Lucas era muito interessante. Mas uma coisa interessante que você pode citar aqui é que você sabe, durante aquele período que eu estava no Antunes, nós fizemos a lei florestal, eu e o Dias Leite, né?
Mas só eu tenho aqui.
Essa lei florestal, que hoje tem muitos donos dela, mas ela foi feita, o Dias Leite vendeu para o Clover Bulhões e eu vendi para o Ney Braga, que era meu amigo lá de Curitiba. Então, naquela ocasião, a gente fundou a Lei Florestal, era baseada no incentivo fiscal, por dinheiro, no caso. Ela teve um erro, que foi de não determinar a geografia do plantio, levando em conta a logística para poder estimular a industrialização do produto. Então, eles tentaram plantar a fruta direito para ficar livre do imposto de renda, em vez de ter um objetivo ulterior mais importante, que era de agregar valor. Né? Então, naquela ocasião, então, eu fiquei como homem de procurar os fundamos Aracruz Celulose, Aracruz Florestal. Ficamos, então, eu fiquei encarregado de procurar investidores para participar daquele projeto. Ninguém acreditava naquilo, etc. Mas o Walter entrou como apoiando isso aqui, né? Não foi ele o principal no início. Nós tivemos gente que, digamos, Lorson entrou na passagem do florestal para a indústria.
Ah, tá.
E aí o próprio Walter não acreditava também, não. Porque ele saiu mais tarde, não ficou até o fim, né? Ele vendeu a parte dele.
Tá.
Então, mas ele no início, a entrada dele ajudou muito, porque como banqueiro e tudo, os outros potenciais acionistas foram influenciados, né? Ele alavancou uma série de outros investidores.
Ah,
e eu como, digamos, o encarregado de procurar acionistas e tudo, porque era um projeto difícil de vender, que ninguém
precisava. Essa ligação com o Espírito Santo?
É, porque eu morei uns tempos de Vitória e trabalhei na construção da Vitória Minas. Entendeu?
Morei
em Vitória, a minha ligação.
Mas você fazia parte do lobby capixaba aí, né?
Não, nunca soube que houve lobby capixaba.
O Dias Leite, o senhor, o Marcos...
Dias Leite não é capixaba, não. Marcos Viana era.
Marcos Viana, o Dias Leite?
Não.
Mas gostava do estado lá, né?
Gostava, mas não sei se gostava.
Era negócio.
Ah, porque a mulher dele é de lá, tá vendo?
Ah, tinha. Tinha um lobby.
A mulher dele é Cafuri, parece.
Ah, é Cafuri?
Parece, não, do Cafuri.
Ah, lembro.
Um homem muito bom, até.
Lembro. Tem algum personagem aqui que você se lembra que tinha relação com o Dr. Walter, que merece ser ouvido aí, não?
Aqui no Brasil?
Aqui no Rio?
Aqui no Rio? Walter.
Martinho, é tão difícil de arrancar uma coisa dele.
Não, é questão de arrancar também, como ele fala do Santiago, que não era ele que tinha relações com Santiago. Santiago era... Geralmente eu mesmo, né? Mas aí, ele carregava as malas. Às vezes, tudo bem, pelo menos é honesto, correto.
Tudo. É. Agora, mas, o Santiago.
Santiago era muito ligado a ele.
Eu tenho depoimento dele.
Santiago é um homem extremamente inteligente, viu? E o pôr do tubarão só existe e só saiu por Santa Bárbara de Doce, deve a esse homem. Foi o posicionamento dele com o ministro da Fazenda que permitiu que ele financiou com a guitarra e com a manipulação do câmbio. O Brasil era tão misto naquela ocasião que uma alteração no câmbio tinha influência na Vale colossal, porque era exportadora e a gente transportava café.
Eu tenho muita foto dele aqui.
Do Santiago?
É, meu avô era da UDN lá de Minas e teve. Oscar.
Ah, sei.
E teve aquele famoso pacto PTB e UDN, cujo slogan era Morra PSD.
É.
E eu tenho uns comícios lá com os dois juntos lá, sabe?
É, o Santiago era um grande homem.
É.
E o Vato gostava demais dele.
É.
Talvez ele tenha sido a cuca do Santiago por muito tempo, viu? Ele não fazia nada sem consultar Santiago. Eu sei disso porque, como eu estava constantemente contado com o Santiago, ele que me levou para o Ministério. Entendeu? Você vê, até isso o pessoal atirou no pasto errado. Ele que me levou para o Ministério. Não por motivo nenhum, por motivos que naquela ocasião chamava técnicos, né?
Porque
eu não entendia nada de política, não mexia nada com isso. Naquela ocasião eu não acompanhava a vida nacional. Vendo pelo lado da macroeconomia, cuja política no Brasil tem influência enorme sobre ela.
Então foi o Santiago, então.
Foi o Santiago que teve influência colossal sobre ele.
E a Dr. Walter, eu não consegui levantar ainda alguém que tenha estudado. O Dr. Walter disse que muitos negócios surgiam, como ainda era um país que não tinha formatos legais aí os negócios,
O
Santiago ajudava a formatar as novas operações que iam sendo criadas com a modernização do país. Né? Mas eu não consegui ninguém que tivesse levantado esses...
Ah, mas eu participei muito disso.
É?
Ah, o exemplo do Tubarão foi a decisão mais importante naquele governo, não é? Foi o maior contrato que já foi feito no mundo naquela ocasião, em matéria de climas, não é? E contrato a longo prazo que nunca tinha havido. Ah, foram abrir o mundo. Vê aqui, isso aqui te dá uma ideia do que seja isso.
Ah, tá. Ah. Esse contrato foi com quem?
Foi com os japoneses. Foi o maior contrato já feito. Isso aqui que derrubou a Ana.
Ah,
é isso que derrubou a Ana.
Tá.
Entendeu? Que nós derrubamos a Ana no campo internacional. Entendeu? Ela queria minério para os Estados Unidos apenas, e nós queríamos minério para o mundo, incluindo os Estados Unidos também. Essa que era a diferença nossa, certo? Então as minhas brigas com a Ana não foi por outro motivo do que esse daí, né?
Aqui quando você fala briga com a Ana, é do lado da Vale ou...
Não, do lado do Antunes.
Do
lado da Vale eu nunca tive contato com a Ana. Né?
Mas o Tubarão era Antunes?
Não, o Tubarão era Vale.
Tá.
Mas naquela ocasião eu não tinha influência na cúpula da empresa. As decisões estratégicas eram do Dr. Lessa. Não era eu, né? Isso daí já era quando eu estava no Antunes.
Tá.
E lá eu lutei, eu encontrei a Ana lá.
Ah,
e tomei o pau do entreguista, foi isso. Pô, né?
Então, o senhor com o Antunes, o senhor organizou para Vale esse contrato, é isso?
Não, esse contrato é que foi o contrato que na Antunes eu copiei o contrato que igual que eu fiz com a Vale, fiz com o Japão também. E aí a minha briga com a Ana lá, entendeu? Ela não queria que vendesse minério para o Japão. Achava que o Japão não pagava ninguém, que era um país atrasado, aquelas coisas atrasadas de povo...
Americano branco.
Companhia... Não vou dizer americano, de companhia. Mas é uma coisa de companhia, né?
Tá.
Às vezes a gente interpreta o país através do governo.
É que né? A pessoa falava... companhia de americano banca, aquelas companhias que tipo Kodak lá que só admitia americano que acreditasse só nos Estados Unidos, sem abertura.
Ah,
certo. Ah, então por isso, então, pessoa, na NDF monta a mesma estratégia.
Mesma base.
Tá.
Agora, na Vale, quem enfrentava era o Lucas Lopes, que era ligado ao Juscelino. Né? O Juscelino era, o Lester era de Diamantina, homem do Juscelino. 100% do Juscelino. Né? Mas eu naquela época não tinha nenhuma influência na eu não era presidente.
Já tinha o Lester de um lado puxando para Vale e o Lucas Lopes puxando para Rana.
Quando eu passei para a presidência da Vale, foi no tempo do Jânio Quadros, né? Passei para a presidência da Vale. Aí então a gente enfrentou a Ana, mas de outra maneira, né? Nós saímos com o Porto de Tubarão, eles diziam que nós tínhamos um porto de veleiros, como o Lucas Lopes chamava, que o porto realmente de Vitória era um porto de veleiro mesmo. Um porto que havia de canoa. Passamos do porto de veleiro para o maior porto do mundo, pô. Foi uma revolução total na navegação mundial. Bom dia. Agora eu não posso, né?
Não,
fico mais tarde.
Ah, então essa mudança dos navios galineiros, foi aqui.
Legal. Eu estava aqui ainda.
Tá.
Eu estava no Tubarão.
Tá. Ah, legal. Agora, a MBR chegou a fabricar sucinos?
MBR não, aí era a KM que criou Aços em Anguera.
Ah,
Aços em Anguera era uma subsidiária do grupo Antunes lá, do holding KM, né? E o Marcos Viana foi trabalhar comigo lá na Aços em Anguera. Eu gostava muito do Marcos, ele trabalhou comigo muito tempo no início aí do Tubarão.
E a Anguera hoje tá...
Acho que tá com aquele espanhol aí, aquele grupo que comprou Aços Vilares também.
Uma
companhia espanhola.
Pô, maravilha.
Eu sinto muito não ser muito...
É, mas tá... Agora, ontem eu tive uma informação.
Sabe que eu sou seu admirador, né?
Ah, eu...
Leio todos os seus